Na semana em que reabriram grande parte dos centros de dia no âmbito da segunda fase de desconfinamento do país, conversamos com Pedro Raul Cardoso, diretor do Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios, em Lisboa. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Este centro tem sido pioneiro em vários projetos, diferenciadores no apoio aos idosos. Teremos a oportunidade de falar deles mais à frente. Para já, como é que foi voltar a abrir o centro de dia? Era um momento esperado.
Nós, neste momento, como temos respostas acopladas e no mesmo espaço coabita uma outra resposta, que é o descanso do cuidador.
O centro de noite.
O centro de noite e descanso do cuidador, que de resto, desde março do ano passado, foi uma resposta altamente requisitada, porque como damos um sem número de respostas a pessoas muito envelhecidas, estamos a falar de uma média de idades dos 90 anos, pessoas que estavam nas suas casas e, portanto, que mantinham a sua rotina de ir para o centro de dia e à noite iam para as suas casas, incluindo aos fins de semana e tudo mais, a verdade é que o centro de dia estando suspenso, essas pessoas não poderiam nunca ficar sozinhas em casa e, portanto, a resposta ficou lotada. Com a abertura, agora neste momento nós estamos aqui a estudar a hipótese de como é que vamos abrir.
Então na prática ainda não abriram, é isso?
Na prática ainda não abrimos, na totalidade estamos neste momento a estudar a forma, porque não podemos cruzar as pessoas, que é um enorme desafio, não é? E este desafio põe-se sobretudo porque, como apoiamos muita gente com demência, é um desafio como é que as pessoas não se cruzam umas com as outras, como é que usam a máscara, e portanto estamos a estudar essa hipótese, até porque o DGS também emitiu umas normas para os centros de dia acoplados, e portanto nós estamos a tentar responder de forma que, pelo menos nesta primeira fase de reabertura, que pensamos dentro de 15 dias, uma semana, e como também temos médico, temos um corpo clínico, decidimos a equipa que provavelmente não seria muito prudente reabrir já no dia 5, esperarmos também aqui o que é que os números nos vão dizer depois da Páscoa.
15 como é que dias a situação pandémica evolui, não é?
Exatamente, até porque poderemos estar aqui a dar bombons que depois as pessoas não têm a hipótese de, não é? Portanto, estarmos a desconfinar e depois voltamos a confinar, eu penso que do ponto de vista até psicológico e do dia-a-dia das pessoas, isso vai alterar em muito. Também tenho conhecimento que os centros de dia não estão a reabrir todos na mesma fase.
Há uns que nem vão reabrir. Sim, nós temos essa indicação, sim.
Há uns que nem vão reabrir, há outros que, como nós, estamos a estudar a hipótese. E até, sobretudo, em equipas de espelho, portanto, uma semana vai um grupo, outra semana vai outro grupo, precisamente para que não haja um amontoado muito grande de pessoas.
Ou seja, continuamos a precisar, no caso da instituição, de manter o trabalho, o serviço que estava a ser prestado com o confinamento, ou seja, as pessoas que estavam em casa, fechadas, e continuam a ser acompanhadas pelo centro?
Sim, sim, sim. Aliás, nós dobramos todas as pessoas do centro de dia, nós, sobretudo as pessoas mais dependentes que faziam todas as suas AVDs no centro de dia. Recordo que o nosso centro de dia tem um horário alargado, portanto, nós tínhamos um grupo de pessoas que até jantavam no próprio centro de dia, tomam um banho lá no centro de dia, depois só iriam dormir a casa e voltavam, não é? Portanto, tudo isso foi reforçado nas equipas do apoio domiciliário e as pessoas foram e estão a ser acompanhadas consoante o nível de dependência, mais acompanhamento, obviamente, temos. Reforçámos a nossa linha solidária, sobretudo para à distância as pessoas não se sentirem sozinhas e, portanto, terem, de facto, o acompanhamento do centro social à distância de uma chamada, não é? E acudimos, obviamente, várias vezes, mesmo durante a noite, por riscos de solidão, não é?
Estamos a falar de quantos utentes, no geral, nem todas as valências que têm?
Nós neste momento temos 85 pessoas em apoio domiciliário e temos 78 pessoas em centro de dia. E depois ainda temos mais um grupo de 28 pessoas naquilo que nós chamamos as repúblicas sénior, portanto nos domicílios partilhados entre eles.
E esses projetos pararam agora?
Não, pelo contrário.
Com esta fase, aliás, ou tiveram mais procura?
Tivemos mais procura e, aliás, abrimos uma nova república que chamamos a República do Amor, que é uma república assistida, onde efetivamente essas pessoas que não têm capacidade de facto de estarem em casa sozinhas e isoladas, nós colocámos dentro desta república e têm apoio. Esta é a única república que tem apoio presencial 24 horas por dia, portanto tem um turno de colaboradores que se vão revezando entre si para que as pessoas não fiquem de facto desacompanhadas. Portanto, essa foi uma resposta que emergiu no tempo da pandemia.
Nós em poucos minutos ficamos já a perceber que os desafios foram muitos. Vou fazer uma pergunta que é um bocadinho talvez cruel, mas nestes meses o que é que foi mais difícil de gerir?
Foi mais difícil de gerir primeiras emoções, porque de facto nós entrarmos dentro de um equipamento com muita vida e de repente olhamos para os corredores vazios, portanto isso efetivamente a gestão das emoções é de facto complicado. Depois gerimos as relações, porque os afetos não se cuidam à distância, não é? Portanto, os afetos não se cuidam à distância e às vezes basta um toque, basta um olhar, enfim, para sanarmos de facto aquilo que é a nossa solidão, e esse foi o principal desafio. Há um ganho também que eu acho que tem que ser objetivado, que é a forma como todos os colaboradores corresponderam com muito sacrifício pessoal e com muita abnegação, com um sentido enorme daquilo que é o cuidar do outro. Se por um lado no início da pandemia nós tivemos pessoas que tiveram que efetivamente ficar em casa, portanto nós ficámos com metade de uma equipa, porque tiveram mesmo que ficar em casa para cuidar dos filhos, porque entretanto as escolas também fecharam e tudo mais, todos aqueles que ficaram, de facto, um sentido enorme de serviço comunitário, e isso, de facto, é de salutar, não é? Sobretudo num setor social e solidário muito pouco reconhecido e até com tabelas remuneratórias muito pouco apelativas, não é? Portanto, esse foi um ganho e tem sido um ganho muito positivo nessa matéria. Outro dos ganhos foi, de facto, podermos recorrer ao IFP com resposta até muito rápida para podermos ter equipas de retaguarda que nos pudessem ajudar a apoiar as pessoas, para que ninguém ficasse para trás, porque, dado este absentismo das pessoas justificado, não é? Mas, por outro lado, também teríamos que garantir as equipas de espelho, portanto, trabalharmos uns numa semana, outros noutra, e, portanto, recorremos ao IFP e foi, de facto, uma resposta muito positiva, rápida, que deu, efetivamente, muito, muitos bons frutos.
Voltando ao olhar para os idosos, que impacto real é que se pode avaliar que tenha tido neles esta ausência prolongada de convívio? E dizia há pouco uma frase que acho que é muito marcante, que os afetos não se cultivam, não se cuidam à distância. Esta ausência de convívio, de contacto físico, de socialização, agudizou-se o isolamento.
Sim, sim. Temos aqui vários desafios ao nível psicológico, desde logo pelas relações mantidas que se deixaram de ter, os hábitos, as rotinas. E quando falamos dos hábitos e das rotinas, se nos custou a nós próprios, que somos mais novos, não é? E às famílias e tudo mais, podemos imaginar ou tentar extrapolar o que é para uma pessoa com demência deixar de ter uma rotina.
Porque elas são estruturantes, não é?
E exatamente. E, portanto, o que nós estamos neste momento a sentir, e passo a expressão, é apanharmos os cacos disto. Portanto, estão a chegar pessoas ao centro, ao nosso centro de noite, portanto, ao descanso do cuidador, que em março tinham uma rotina e, portanto, perfeitamente autónomas do ponto de vista funcional e que neste momento a sua funcionalidade é muito reduzida, portanto, estão votadas a uma cadeira de rodas. Tem uma situação que uma pessoa que deixou de comer, portanto, deixou de ter hábitos de comida e, portanto, vai definhando diariamente, o que é um risco enorme. Tivemos um senhor também com demência que faleceu há pouco tempo, que de facto no dia 13 de março a sua funcionalidade era ótima e a sua autonomia física era, portanto, era ótima, e com este tempo de confinamento ficou votado depois a uma cama, acabou por acamar.
Essa é uma espécie de uma pandemia escondida, não é? Essa perda de autonomia nos mais velhos que perderam estas rotinas.
Sim, sim, sim. E depois do ponto de vista psicológico, portanto, pessoas que se desorganizaram imenso, portanto, quer na lida da casa, quer na forma como se toma a medicação. Embora tivéssemos redobrado e reforçado o serviço, repare que nós tivemos equipas que estávamos a ser contactados à uma, às duas, às quatro, às cinco, às seis da manhã, e portanto qualquer um de nós estaria disponível. Mas a verdade é que esta situação presencial, não havendo, de facto houve aqui uma enorme desorganização, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista da mobilidade, da funcionalidade, dos hábitos, das rotinas, e também para aqueles que vivem com os seus próprios familiares, porque nós neste momento temos famílias em perfeita exaustão, porque estão há um ano fechadas com pessoas com demência, estão em teletrabalho, umas têm que cuidar dos filhos e dos pais, outras têm que cuidar só dos pais e, portanto, isto não, de facto, não está a ser uma época, enfim, muito, muito abonatória.
Tinha que haver restrições devido à situação pandémica, mas será que se levaram as coisas ao extremo? Estou a lembrar-me dos lares, dos centros de dia, todos estes equipamentos sociais, as restrições que teve que se impor, será que se exagerou? Seria possível fazer diferente, tendo em conta estas consequências que agora assistimos? População mais idosa.
Eu não arrisco uma resposta científica, até porque isso ainda não está estudado, não é? Portanto, quando estudarmos isso, provavelmente vamos ter aqui uma resposta. Do ponto de vista empírico, eu até percebo, porque nós somos atolados de muita informação e no início, então, ninguém sabia o que era isto. Sabíamos, provavelmente, é o mal desta pandemia e o medo que as pessoas idosas apanhando morriam e, portanto, eu acho que de facto, pecámos um pouco por excesso devido ao medo e ao zelo e este sentido às vezes exagerado de proteção dos mais velhos. Eu penso que nós não conseguimos avaliar o que é ficar confinado num quarto 24 horas, não é? Em algumas situações nos lares isso aconteceu. Eu não consigo imaginar isso. Aliás, consigo imaginar porque tive um surto de Covid através de uma pessoa e tivemos que confinar as pessoas de facto aos quartos.
Era uma das questões que queríamos fazer, se efetivamente tiveram na instituição essa experiência?
Tivemos esta experiência, lidámos com ela sem pânico, porque o pânico muitas vezes retira-nos o discernimento. Sim. E na verdade aquela semana em que as pessoas ficaram confinadas, até por ordem da saúde pública, que era importante as pessoas ficarem confinadas pelo menos durante aquele tempo, eu imagino de facto, aliás, quando dissemos às pessoas que já podíamos ir para a sala e que podíamos, sim, conviver, quer dizer, notou-se de facto aquilo que foi o sentido de liberdade, não é? Porque ficarmos fechados num quarto é uma coisa que é perfeitamente inimaginável, não é? Uhum. Portanto, como é que depois nós, do ponto de vista da prática, lidamos com isso quando entramos dentro dos quartos completamente mascarados e as pessoas quase que não nos reconhecem, não é? Quer dizer, levamos os fatos completos nas zonas de confinamento por causa suspeita de Covid e, portanto, um fato completo é completamente a descaracterização do profissional, não é? Ou nos próprios quartos devidamente vestidos, com máscaras, com toucas, com viseiras, completamente tapados e pessoas as pessoas de quem és, não é? Quem és? E esta relação é, enfim, do ponto de vista emocional até humano, porque para além de profissionais nós somos humanos, não é? Portanto, lidamos uns com os outros e acabamos por ter muita afinidade uns com os outros. E, portanto, sentir esta, muitas vezes, esta ruptura é um pouco doloroso.
O Sim. centro tem médico, disse-o há pouco, também tem psicólogo?
Temos médico, temos enfermeiro, temos uma psicóloga e somos 4 assistentes sociais, mais uma terapeuta ocupacional, um animador. Todos nós envidámos uma série de esforços, aliás. O que se notou também é que nesta pandemia é que, de facto, este trabalho salutar entre o social e a saúde, tivemos enormes ganhos. Uhum. Portanto, foi, aliás, nós lidámos e temos lidado com esta questão do Covid e não só, porque há outras patologias para além do Covid, de forma até muito natural, de forma até muito rápida, porque de facto temos quem nos dê este suporte da área da saúde e que trabalhe lado a lado connosco, no fundo, porque as pessoas não são só nem sociais, nem são só, claro, saúde, não é? Portanto, nós temos de trabalhar esta dimensão num conjunto.
Aliás, há um ano dizia que era preciso rever o modelo de acolhimento dos idosos, porque os lares e os centros de dia também prestam cuidados de saúde, portanto não deviam estar só sob a tutela da Segurança Social, mas também sob a tutela do Ministério da Saúde. Houve alguma evolução nesse sentido, neste ano?
Creio que não houve evolução nenhuma, até porque o setor solidário, o social e solidário tem um protocolo e tem as normas, tem a cooperação e que define muito bem, de facto, qual é o âmbito das suas respostas. O que eu continuo a defender e continuo a pensar é que, de facto, dado esta alteração demográfica e dado aquilo que é exigência hoje do ponto de vista da intervenção com as pessoas mais velhas em situação de vulnerabilidade, é que efetivamente estas respostas tenham que ser multidisciplinares, porque não possam ser só ou geridas pela saúde ou só geridas do ponto de vista social. Portanto, quando falamos de pessoas, não podemos falar de uma intervenção apenas sectorizada, não é? Portanto, a pessoa é um todo. E não podemos achar que só estamos a trabalhar a área social quando, no fundo, o setor social e solidário trata muito também da questão da saúde das pessoas.
Essa é uma das lições que ficam desta pandemia e das fragilidades que se revelaram naturalmente nas instituições sociais. É uma das lições essa de um olhar multidisciplinar e dos desafios que se vão colocando também com a população mais idosa. Ainda um bocado falava, por exemplo, das demências, é algo que nós sabemos que com o aumento da esperança média de vida vai acontecer cada vez mais. Temos lições rápidas a tirar do que vivemos nos últimos meses?
Eu não diria de lições, eu diria que do ponto de vista empírico nos provou aquilo que dizemos já há muito tempo, não é? Portanto, em que a pandemia de facto veio destapar aquilo que são as fragilidades deste setor. Agora, o que eu penso é que nós podemos ir mais longe, que é pensarmos o caminho que foi feito até aqui e de que forma é que nós queremos cuidar dos nossos mais velhos em Portugal. E que modelo é que nós queremos, modelo de cuidar. E não estamos aqui a falar se que no início da pandemia se falava quem é que eram os profissionais que tinham que gerir estas respostas e, portanto, quase que houve aqui um bico de pés em alguns setores profissionais. Até porque isso é o menos importante, porque o estatuto de quem gera estas respostas são as próprias pessoas, porque os profissionais são apenas garantes dos direitos da prestação dos cuidados das pessoas, quer cuidados sociais, quer cuidados de saúde. Portanto, para mim pouco me importa que seja o profissional A, B ou C. O que me importa é que, de facto, trabalhemos efetivamente em conjunto e que queiramos um modelo de cuidar das pessoas mais velhas, um modelo que seja multidisciplinar e que, de facto, seja coincidente com aquilo que é o ato de cuidar, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da saúde, porque não é só tratando das necessidades básicas da vida, que neste momento eu até creio que são necessidades de sobrevivência, porque neste momento uma das necessidades básicas é o acesso à relação, e o acesso à comunidade, o acesso a uma rede que possa identificar a pessoa como pertença de um espaço, não é? Muito mais do que lhe garantir uma sopa. Ou
sim, nós ainda há pouco falávamos do impacto que teve na saúde das pessoas, a falta de rotinas, não é?
Justamente, a falta de rotinas e não só, porque esta relação também com a própria comunidade envolvente, isto também é muito importante. Ainda ontem uma senhora me dizia, perfeitamente autónoma, eu perdi-me na rua, já não sei andar na rua. Uhum. Não é? E, portanto, esta relação com a comunidade é muito, muito importante. E, portanto, eu penso que há aqui um desafio enorme. É preciso, de facto, vermos o caminho que fizemos até então, o que é que a pandemia veio dizer que já... Nós que andamos nesta área há muitos anos já vamos dizendo que é uma enorme fragilidade e de que forma é que nós vamos querer, que modelo é que vamos instituir, porque das coisas más podemos aprender e torná-las boas. O ato mais ignorante será permanecer no mau sabendo que é mau, não é? Portanto, eu penso que este é o enorme desafio, é qual é o modelo.
E em termos de financiamento, o apoio que têm recebido do Estado é suficiente ou há de facto necessidade de ser revisto?
Durante a pandemia, eu creio que o Ministério da Segurança Social foi garantindo que as IPSS não entrassem em colapso e pudessem até, sobretudo as instituições que domiciliaram os centros de dia, poderem ser comparticipados como se tivessem apoio domiciliário, até para não haver quebra de recursos humanos, não haver
houvesse
desemprego.
Houvesse a sensibilidade,
exatamente,
portanto,
portanto houvesse a sensibilidade. Eu diria era mais longe, que era nesta definição de modelo de que forma é que vamos cuidar, podemos efetivamente rever o que é que queremos comparticipar. Se queremos só comparticipar que as pessoas tenham acesso a uma higiene diária e à refeição, parece-me um modelo muito precário de cuidar. Se queremos que as pessoas sejam cuidadas em todas as suas dimensões e até, aliás, as próprias IPSS foram até o garante do Estado Social, preveniram muitos internamentos, todos aqueles que até têm apoio médico, por exemplo, nós prevenimos muitos internamentos ou muitas idas ao hospital porque precisamente tínhamos um médico e temos um médico a trabalhar connosco e portanto há situações que podemos imediatamente acorrer. Mas a grande maioria, de facto,
custos.
Não tem. Exatamente, isso tem custos. E, portanto, eu penso que seja importante rever o modelo de financiamento. Mas, até para que este setor seja profissionalizado, no sentido de ser apelativo para os profissionais. Porque nós temos umas tabelas salariais, enfim, muito parcas. Nós temos pessoas, ajudantes da ação direta, que de facto andam de casa em casa e fazem um trabalho que muitas vezes ninguém quer, e às vezes nem os próprios filhos, e recebem pouco mais que o ordenado mínimo, não é? Portanto, eu penso que há aqui um estatuto de carreira e há um estatuto profissional que as próprias ajudantes da ação direta também o deveriam ter e ser reconhecidas. ser reconhecidas e ser até um estatuto profissionalizado. Eu defendi isto há algum tempo e continuo a defender que não é qualquer pessoa que serve para cuidar de pessoas idosas. Deveríamos zelar para que estas pessoas tivessem uma carteira profissional com uma formação de forma a podermos cuidar, porque o ato de higienizar uma pessoa não é só o ato de higienizar uma pessoa. É que se efetivamente tiver uma úlcera de pressão, como é que ela faz?
Sim, é uma questão.
Se tiver uma nódoa negra, como é que ela faz? Isto é indicador do quê? Isto, portanto, há aqui um sem número de tarefas associadas a uma atividade que é necessário termos um conhecimento prévio sobre as coisas e olharmos as coisas, que as pessoas têm que ser cuidadas. E não é só com um prato de sopa ou só mudando, de facto, uma fralda. Há muito mais do que isso.
O Papa Francisco tem chamado muita atenção para a situação das pessoas idosas. E o Vaticano, há poucos meses, lançou um documento sobre a situação dos idosos após a pandemia, em que insiste numa mudança de modelo para transformar este cuidado num modelo que seja doméstico, familiar. E isto não implica necessariamente que saiam das instituições, mas que o olhar seja um olhar, como aliás várias das respostas de que falou, têm esse olhar familiar. Acha que é possível, depois da pandemia, criarmos estas respostas que sejam mais familiares e menos depósitos de velhos?
Eu creio que esse é o caminho. E até darmos a oportunidade às pessoas de escolherem, quererem ser cuidadas em casa ou quererem ser cuidadas em meio institucional. Depois eu acho que há aqui também um trabalho que é preciso fazer, um trabalho da sociedade, que é a forma como olhamos para o envelhecimento. Porque, de facto, há algum idadismo, é verdade. Sim. As pessoas também não têm condições na sua habitação para ter cuidado dos seus mais velhos, e muitas vezes é aquilo que se chama a geração sanduíche, não é? Que é cuidar dos meus filhos e cuidar dos meus mais velhos. Mas eu penso que esse é um caminho que nós temos que, de facto, fazer, porque hoje até os familiares, por questão de saturação, a primeira resposta que querem encontrar é efetivamente, muitas vezes, a institucionalização, por uma questão até de segurança. Mas eu creio que esse é o caminho, é por aí que é o caminho. Porque cuidar 3 ou 4 num espaço é diferente de cuidarmos 50 ou 60 num outro espaço. Tornar as coisas mais personalizadas, mais íntimas, porque a relação, e volto a dizer isto como disse no início, à medida que envelhecemos, nós vamos também priorizando aquilo que são os afetos e as relações, porque também vamos tendo muitas perdas ao longo da vida. Essas perdas muitas vezes são suplantadas por aquilo que são os afetos que vamos tendo com os outros e sobretudo até com quem nos ajuda a sermos cuidados. E portanto essa relação em meio mais intimista, mais penso que é por aí o caminho e é por aí que devemos ir, sim.
Muito bem, muito obrigada Pedro Raul Cardoso por esta reflexão que veio partilhar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado.
Muito obrigada.